Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. Você segue a gente no Instagram? Esse é o meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.
Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir.
Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus.
Bom dia. Para vocês que nos visitam nesse domingo de carnaval, sejam muito bem-vindos. Prazer receber todos vocês aqui. Para vocês que vieram na igreja no domingo do carnaval e são dessa igreja, parabéns. Para vocês que são dessa igreja e estão, estão assistindo a gente pela internet, Deus está vendo. Vocês estão viajando, aproveitando o final de semana prolongado. Queridos, nós estamos estudando o Sermão do Monte. Nós estamos estudando aquilo que o Senhor nos ensina a respeito da sua perspectiva, a da justiça de Deus. Na verdade, nós percebemos que grande parte do que temos visto nas últimas semanas tem a ver com essa justiça do reino. Uma justiça que Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 20. Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. E com isso nós vimos que o nosso Senhor nos ensina que uma justiça farisaica, legalista, externa, somente das obediências da lei, das regras, mas não uma justiça verdadeira e interna, essa justiça ela não tem nada a ver com o reino, ela é incompatível com o reino, e quem vive essa justiça exterior, de modo nenhum ele vai entrar no reino dos céus. Ele não está dizendo que não existe redenção, ele não está dizendo que não exista perdão para quem vive assim. O que ele está dizendo é: uma justiça externa nos moldes da religião dos dias de Jesus, os fariseus. Ou uma religião externa, na medida dos evangélicos dos nossos dias. Essa justiça, ela não tem nada a ver com o reino de Deus. Essa não é a justiça que demonstra o reino de Deus. Essa não é a justiça que define a verdade em Cristo Jesus. Essa é a falsa justiça. O Senhor Jesus Cristo está dividindo águas. Ele está separando o justo do injusto, o verdadeiro justo do injusto. Ele está nos dando ferramentas para identificar onde está a religiosidade do nosso coração e onde o nosso coração deveria estar. E nós já percebemos que ele faz isso de maneiras muito interessantes. Ele começa o seu ensino falando sobre a lei do assassinato. Jesus Cristo, quando fala sobre a lei do Antigo Testamento, ele pega justamente aquele ponto que ninguém vai discordar. Não assassinarás. E ele vai demonstrar que o sentido da obediência dessa lei não é simplesmente abster-se de matar, mas sim um tratamento de uma ira interna, uma justiça verdadeiramente interior. Ela manifesta o seu respeito pelo outro quando não xinga, quando ele não comete a maledicência ou outras formas de usar as nossas palavras para o mal. Ele não condena, porque a verdadeira justiça do reino não é simplesmente deixar de assassinar, mas o assassinato de reputações também faz parte da nossa ética. Essa é a verdadeira justiça. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tem a menor, ele não é de maneira nenhuma ingênuo. Ele sabe que nós vamos errar nisso, e é por isso que ele diz que depois de entender o sentido da lei do assassinato, nós precisamos aprender o princípio da reconciliação, dizendo que a nossa reconciliação com os nossos irmãos, estando nós certos ou errados, é mais importante que as nossas práticas religiosas, porque a justiça verdadeira não se manifesta nas práticas exteriores da religião, mas no perdão genuíno interno. É por isso que nós somos chamados a ser a comunidade do perdão. E na semana passada nós lemos a lei que dizia não adulterarás, e nós vimos que o ensino de Cristo Jesus não é simplesmente o não praticar o ato do adultério, mas que a verdadeira justiça nasce de uma pureza interior, onde a pureza do coração é mais importante que os nossos olhos e as nossas mãos. Porque se alguma coisa nos faz tropeçar, é melhor tirar, arrancar, para manter um coração puro diante de Deus e desfrutar da presença do reino dele. Quando nós vemos a justiça de Jesus sendo apresentada, essa justiça verdadeiramente interior, nós entendemos que o que Cristo quer com o seu ensino é construir uma comunidade de discípulos que sejam marcados pelos valores do reino. Paz, perdão, pureza. E esses princípios do reino, quando levados a sério, eles levantam questões legítimas. Da mesma maneira que o não assassinarás levantou a pergunta legítima do que eu faço quando eu assassino a reputação de alguém, ou quando eu faço mau uso da minha boca, e o nosso Senhor nos ensina o perdão. Nessa semana nós vamos ver uma outra pergunta legítima. Se nós estamos chamados para obedecer à lei do adultério com uma pureza do coração, como é que eu lido com as questões de pureza quando eu erro, quando eu cometo o equívoco? E o nosso Senhor Jesus Cristo, então, vai nos levar diante do princípio do casamento. Ao nos ensinar o princípio do casamento, o nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer algo que nós já vimos Ele fazer. Ele vai confrontar a teologia e a prática da religião dos seus dias. E talvez nesse momento você já não deva ficar tão surpreso em perceber que os problemas religiosos e teológicos do passado, eles se repetem nos nossos dias. Tem outros nomes, mas são os mesmos problemas. E Jesus Cristo, ele vai endereçar mais um desses problemas e vai nos ensinar como é que nós respondemos à lei do não adulterarás quando nós estamos lidando com problemas, quando nós estamos lidando com o nosso próprio pecado. Falando sobre o princípio do casamento, Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32, e eu gostaria de convidar você a ficar de pé para fazer essa leitura do texto comigo. O nosso Senhor Jesus Cristo vai demonstrar o princípio do casamento. E ele diz o seguinte, vamos ler todos juntos. Foi dito também... Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua Palavra, mais uma vez lendo a Tua Palavra na comunidade, mais uma vez ouvindo aquilo que o Senhor nos ensina. Nessa manhã, Senhor, nós vamos entrar em um assunto difícil, controverso, mas nós pedimos que na Tua graça o Senhor nos conduza a uma reflexão que seja pautada pelos Teus valores. Que seja a Tua voz a nos ensinar, que seja o Teu ensino a nos conduzir. Que nessa manhã o nosso coração seja impactado pela Tua palavra, Senhor. Se for necessário ferir o nosso coração com a Tua verdade, Senhor, que o Senhor fira o nosso coração, mas que a Sua graça generosa também nos encontre e nos restaure. Que a Tua verdade, Senhor, encontre morada no nosso coração e a Tua graça, Senhor, perdoe as nossas fraquezas e fracassos. Enquanto nós ouvimos a Tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Da mesma maneira que o nosso Senhor Jesus Cristo apresentou a lei do adultério e o princípio da reconciliação, a lei do assassinato e o princípio da reconciliação, nós vamos observar que o nosso Senhor agora nos convida a refletir sobre essa questão do adultério e a nossa resposta. Nosso Senhor Jesus Cristo nos chama para sermos uma comunidade de compromisso. O grande problema dos dias de Jesus era que o compromisso do casamento já não existia mais. O mundo antigo, nos dias de Jesus, passavam por mudanças na sua definição do que o casamento significa e de como o casamento deve ser feito ou quando ele deve ser desfeito. E olhando para a sua realidade, nosso Senhor Jesus Cristo vai demonstrar o que o compromisso deveria ser para os seguidores de Cristo Jesus.
E quando nós ouvimos o ensino de Cristo Jesus, nós percebemos o quanto ele é importante para os nossos dias. Antes da pandemia, uma pesquisa tinha sido feita nos Estados Unidos, onde eles mantêm, talvez, observações mais detalhadas sobre as estatísticas do chamado povo evangélico ou cristão nos Estados Unidos. Notou-se que existia uma taxa de divórcio relativamente maior entre os evangélicos do que outros grupos sociais da comunidade americana. Essa pequena vantagem, ou esse número maior que apareceu nessa pesquisa, feita no ano de 2019, levou os críticos do cristianismo a dizerem o seguinte: está vendo? A religião é impotente contra o divórcio. A religião é incapaz de garantir que um casamento seja bem sucedido, porque os evangélicos são líderes de divórcio nos Estados Unidos. E ouvindo essas notícias dos críticos, nós dizemos: amém, é exatamente isso. A religião é incapaz de produzir compromisso genuíno, porque a religião cuida da parte de fora. Semana passada nós falamos daqueles que nos nossos dias vivem pureza nominal. Eles acreditam na pureza, eles acreditam na santidade, mas eles levam vidas podres do lado de dentro. Você acredita que essas pessoas que têm as vidas podres do lado de dentro vão ter compromissos do lado de fora? A pureza nominal faz com que cristãos nominais sejam casados nominais. Eles não sabem mais o que é compromisso, eles não sabem mais o que é honrar um compromisso. Mas nós somos discípulos de Cristo Jesus, nós não somos adeptos da religião dos evangélicos, nós não somos adeptos da religião externa, do legalismo. Nós seguimos a Cristo Jesus, o Messias. E de acordo com os princípios do Messias, nós percebemos que algumas das características de caráter é: nós somos aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça são aqueles que têm um desejo, não de fazer com que a sua própria justiça seja feita, mas são aqueles que cantam: sua justiça seja feita nessa terra, que seja a tua verdade sendo feita nessa terra. Nós temos fome e sede de justiça por fazer o que é correto, por fazer o que é certo, por fazer aquilo que é agradável a Deus. Mas nós somos também misericordiosos. Nós somos chamados para manifestar misericórdia para os nossos irmãos quando eles erram, a estender graça da mesma maneira que nós recebemos graça, a estender perdão da mesma maneira que nós recebemos perdão, perdoando na mesma medida em que nós somos perdoados, e nós somos convidados a ser pacificadores. Da mesma maneira que o nosso relacionamento foi apaziguado com Deus quando nós éramos inimigos, nós seremos agentes da paz, trazendo paz onde existe inimizade, sendo portadores da paz onde existe conflito. E se você usar esses três princípios no seu casamento, você vai ser um marido, uma esposa, que luta por fazer aquilo que agrada a Deus, que se empenha em ser misericordioso e estender perdão para o seu cônjuge falho. E alguém que está pronto a criar pacificação e reestabelecer relacionamentos que foram rompidos. Porque nós somos discípulos de Cristo Jesus. Nós carregamos em nós o caráter do reino. E nós precisamos viver de acordo com os padrões do nosso mestre. E não de acordo com os padrões dessa sociedade. Mas para a gente conseguir entender o que Jesus Cristo faz no texto de hoje, eu vou pedir licença para vocês. E eu vou precisar fazer um breve passeio pelo ensino do Antigo Testamento sobre o casamento, e uma breve passagem pelo casamento como ele era visto nos dias de Jesus. E para tentar demonstrar isso, eu quero apresentar três princípios para vocês. E esses três princípios vão demonstrar qual é a expectativa que Cristo tem para cada um de nós nos nossos casamentos como marido e mulher. Para vocês que não são casados, esse é o padrão que você vai usar para nortear a tua vida. Se um dia você pretende casar, você vai usar esses princípios para nortear o que o seu casamento tem que ser, o que o seu compromisso tem que ser. Os três princípios que nós vamos ver, o primeiro é nós vamos precisar definir o compromisso de acordo com as Escrituras. Como é que as Escrituras definem o compromisso? Quando nós estamos falando sobre casamento, lembrem-se, Jesus Cristo não está trazendo uma grande novidade, uma grande revolução. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele afirma aquilo que desde sempre foi dito. Quando abordado pelos fariseus a respeito do divórcio, nosso Senhor Jesus Cristo disse: vocês ouviram o que foi dito desde o princípio, porque o ponto de partida de Jesus Cristo é a palavra de Deus. E na palavra de Deus, compromisso significa aliança. Provérbios capítulo 2, versículos 16 e 17, nós ouvimos o conselho de um pai amoroso para o seu filho: a sabedoria o livrará da mulher alheia, ou seja, da mulher de outra pessoa, da mulher adúltera, que seduz com palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que ela fez diante de Deus. Ensinando sobre a sabedoria, Salomão diz o seguinte para o seu filho: filho, viva de acordo com a sabedoria e você vai fugir do adultério, da mulher adúltera. Mas ao definir a mulher adúltera, Salomão usa uma palavra muito interessante. Ela ignora a aliança que ela fez diante de Deus. No Antigo Testamento, a palavra hebraica berit era usada para descrever os pactos que o Senhor Deus firma com o seu povo. Um pacto, uma aliança que ele firma com o seu povo. É um contrato em que ele se coloca como aquele que faz o pacto e garante a existência desse pacto. Berit, da parte de Deus, significa o compromisso que ele tem de ser fiel ao seu povo. E quando ele estabelece um pacto com o seu povo, ele diz: aqui estão os acordos do nosso pacto. Aqui estão as leis do nosso pacto. E quando eles entram em relacionamento pactual com Deus, Deus diz: eu vou tratar vocês de acordo com a minha aliança. Eu serei fiel a vocês e vocês serão fiéis a mim. Essa é a aliança. Esse é o compromisso. A palavra berit é usada exatamente aqui para definir isso no casamento. O casamento é um pacto em que duas pessoas, homem e mulher, acordam não somente de estarem juntos, é um compromisso de aliança, de dizer: eu estou aqui para cumprir o meu papel em ser fiel a você. Essa aliança que o casal tem um com o outro, de mútua fidelidade, é um contrato, é um pacto firmado diante de Deus. Aliás, a expressão, a aliança que fez diante de Deus, ou que fez diante do Deus dela, a ideia que dá é que esse casamento, ele não foi firmado somente em um documento, não era somente um escrito. O pacto era firmado entre homem e mulher, marido e esposa. Um pacto diante de Deus. Um pacto feito com Deus. Casar não era simplesmente cuidar do seu futuro. Casar nos termos da Escritura não era simplesmente encontrar um parceiro para a vida. Casar era uma aliança de mútua fidelidade diante de Deus. Quando nós olhamos para a definição de compromisso nas Escrituras, nós estamos falando de um pacto, de uma aliança, de mútua fidelidade diante de Deus. Talvez você tenha jurado fidelidade diante de um juiz de paz. Talvez você tenha jurado fidelidade diante de um pastor. Talvez você tenha feito isso com pessoas da sua família. Mas compromisso da perspectiva da Escritura não é só isso. Isso é um contrato social, que faz e desfaz. Casamento é um compromisso de fidelidade para a vida. É uma aliança feita diante de Deus. É um pacto. Pactos são acordos escritos com sangue. Pactos são acordos para a vida. Pactos são irrevogáveis. Pactos não são feitos para serem quebrados, porque pactos não são contratos. Aliança é para a vida. No contexto do Antigo Testamento, o casamento tinha os seus custos também. Em Gênesis 34 nós vemos isso acontecendo. Tratem-me com favor, darei-me o que pedirem, aumentem quanto quiserem o dote e o presente da noiva, que eu pagarei o que vocês me pedirem. Esse contrato ele era firmado com seus custos. No caso do Antigo Testamento existia um alto valor sendo pago. Nossa sociedade moderna e progressista olha para o passado como se isso fosse uma compra de uma esposa. O dote fosse o dinheiro que o noivo paga para o pai da noiva para comprar a sua noiva. E talvez as transações financeiras não fossem incomum no mundo antigo. Mas existe um elemento que talvez foge à perspectiva dos nossos críticos progressistas. A mulher no mundo antigo não gerava renda como a mulher contemporânea poderia fazê-lo. Lembrem-se, não existiam muitos trabalhos além de caçar, plantar, proteger a família, não tinha sistema de polícia, era o seu marido que era o seu... Imagina o seu marido sendo a sua polícia e protegendo você no seu mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se você se sente um pouquinho segura. Homem no mundo antigo tinha que ser macho. Ele teria que ser provedor e protetor para a família. Mas essa história do dote é alguma coisa que nós perdemos de vista, porque no mundo antigo, essa era a aposentadoria, a segurança, o seguro de vida da mulher. Num mundo onde os homens iam para a guerra para defender suas famílias, lutavam com feras para proteger seus rebanhos, a morte chegava muito cedo para os homens. Qual era a função do dote? Garantir que a mulher tivesse recursos para continuar. A herança passaria dos pais para os filhos, mas o dote era o dinheiro que ela teria para manter a casa. Imagina que seus filhos são todos pequenos quando isso acontece. Se seus filhos são grandes, eles provavelmente vão herdar os trabalhos do pai e vão, provavelmente já participavam e vão cuidar da mãe. Mas se ela não tem filhos, ela fica completamente vulnerável. Em um ato de graça, provisão, as esposas tinham seguro de vida. Mas se existia o presente da noiva. O presente da noiva acontecia em casos como nesse daqui, que se você lê o contexto, você percebe que essa proposta não é uma proposta muito boa, está mais parecida com a proposta indecente, né, do filme, mas o conceito aparece duplamente apresentado aqui. Existia um reconhecimento de valor. Um reconhecimento de valor sobre quem a mulher era. E na entrada do casamento, um pagamento era feito para ela, o presente dela era dado. E agora você fica pensando, por que a gente acabou com essa tradição? Nós temos o conceito de custo nos nossos dias. Quem que paga a festa do casamento? Pai da noiva. Alguém tem que pôr dinheiro nessa celebração. E vocês que estão em vias de casar, já sabem que não é pouco dinheiro. Se você for fazer uma compra de uma coxinha para a festa das crianças, é R$150. Mas se for para o casamento, é R$1.500. Vocês já descobriram que casamento tem custo. A celebração do casamento tem custo, a entrada do casamento tem custo. E nós firmamos uma série de contratos. Mas os custos apresentados no mundo antigo, eles eram diferentes dos nossos. No mundo antigo, você entrava com os dotes, mas esse era um ponto do pacto, era uma parte do compromisso. No pacto estava escrito o seguinte: se porventura eu for infiel, esse dinheiro que eu coloco aqui, ele é seu. E eu estou sujeito àquilo que a escritura chama de pena de morte. Observe que a lei dizia: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem ou com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Adultério nos dias da lei, nos dias do Antigo Testamento, ele era resolvido com morte de quem adultera, homem ou mulher. Porque na inscrição do pacto está escrito o seguinte: quando eu entro com esse compromisso de fidelidade. Eu estou entrando com a minha vida. Se eu for infiel, eu vou morrer. Isso é aliança. Isso é compromisso. Mas nós sabemos que o mundo, mesmo o antigo, não lidava muito bem com a pureza do casamento. E que pessoas caídas iriam fracassar. E é por isso que em outro lugar na lei, em Deuteronômio capítulo 24, nós encontramos a ideia de um pacto que pode ser desfeito. O que nós chamamos nos nossos dias de divórcio. Se um homem se casar com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que reprova, ele escreverá à sua mulher uma certidão de divórcio e entregará, e essa certidão mandará ela embora. E depois de sair de casa, ela se tornar mulher de um outro homem, e o segundo marido não gostar dela, escreverá uma certidão de divórcio, entregará ela. Se o segundo marido morrer e o primeiro que se divorciou dela não pode se casar com ela de novo, visto que ela foi contaminada, isso seria detestável. Não traga um pecado na terra do Senhor, o seu Deus, que o seu Deus dá por herança. Existem muitos detalhes que nós poderíamos olhar nesse texto, mas por favor, preste atenção nessa expressão. Se um homem se casar e depois não quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, esse é o critério desse divórcio. Ele tem que dar uma certidão de divórcio, ele tem que escrever um documento. No Antigo Testamento, quando uma aliança é firmada, o Antigo Testamento usa o verbo cortar, karat, para descrever a aliança, berit. Karat era o verbo para descrever o cortar, essa aliança, firmar essa aliança. Certidão de divórcio, a expressão hebraica, sefer keritut. E keritut é a palavra derivada de cortar. É como se no processo de firmar o pacto ele foi feito e a certidão de divórcio diria ele está sendo desfeito. A certidão de divórcio era dada em casos em que houvesse alguma coisa que o homem reprova. Nesse caso, o homem pediria o divórcio. Mas o que é essa coisa que o homem reprova? Bom, não era adultério. Porque se fosse adultério, seria morte. Mas também não era qualquer coisa. Ai, não gostei porque ela queimou o feijão. Porque a lei também diz que se um homem levantar uma acusação contra sua esposa e eles acharem que ela é uma acusação leviana, ele vai ser condenado a pagar uma multa. Porque casamento não se desfaz assim. Em outras palavras, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que a definição de compromisso é que ele era de aliança, o casamento ele era uma aliança, um compromisso pactual. Existiam cláusulas de exceção, nós lemos uma cláusula de exceção que demonstrava que esse compromisso poderia ser desfeito. Mas observe a linguagem do texto, se isso acontecer, então nós vamos lidar com o problema do pecado, nós vamos lidar com o problema da família. Mas o princípio do compromisso é uma aliança de sangue. E se eu falhar com a fidelidade, eu vou pagar com a minha vida. Esse era o entendimento do Antigo Testamento. Mas o entendimento do Antigo Testamento de compromisso ele foi redefinido. Os teólogos dos dias de Jesus, os religiosos dos dias de Jesus, eles redefiniram o que significava compromisso. O que acontece com o povo de Israel nos dias de Jesus é que eles tinham sido dominados por Roma. E por terem sido dominados por Roma, o império tinha alguns procedimentos legais que eram incompatíveis com a lei dos judeus e por isso os judeus odiavam tanto o peso do domínio do império romano sobre eles. Entre eles existia uma lei romana que proibia Israel como Estado de oferecer a pena capital para os adúlteros. Nos dias de Jesus houve o fim da pena capital para o adultério. Já era uma prática bem flexibilizada no período anterior ao Império Romano, mas durante a pressão romana, os judeus perderam o direito de apedrejar aqueles que eram pegos em adultério. E a partir daí nasceu uma reflexão do que é que nós vamos fazer se nós não podemos cumprir as nossas leis. E eles desenvolveram uma teologia que dizia que em caso de adultério, uma vez que nós não podemos oferecer a pena capital, nós vamos apresentar o divórcio. Em Israel começou-se a divorciar-se por questões de adultério. E aí a pergunta que eles começaram a fazer é, como bons legalistas que eram, que é a pergunta que alguns de vocês estão fazendo nesse momento, é o que é adultério então? Como é que nós definimos aquilo que termina o casamento? E eles desenvolveram perspectivas teológicas para aliviar o peso do adultério. E eles desenvolveram aquilo que hoje é conhecido como adultério presumido. Por exemplo, os rabis diziam que se uma mulher entrasse em uma sala e lá dentro tivesse um outro homem e as portas estivessem fechadas, você presume adultério e aquilo é suficiente para romper o compromisso. Independente do que aconteceu, o adultério é presumido e o divórcio é oferecido. O segundo conceito que eles desenvolveram é o adultério encorajado. Uma mulher que fosse ao mercado com seu cabelo à mostra ou com seu ombro à mostra, ela estaria encorajando o divórcio e, por isso, aquilo seria suficiente para que a carta de divórcio fosse oferecida. E eles desenvolveram um jargão, um tipo de divórcio que era realizado por qualquer motivo. Era o divórcio de qualquer motivo. Esse divórcio de qualquer motivo poderia ser feito, como a palavra diz, por qualquer motivo. Qual é o critério que define o fim do compromisso? Basicamente, qualquer coisa. Se você voltar para os pensadores judeus dos dias de Jesus, Flávio José eu uso como ilustração, ele pertence ao mesmo período de Jesus. Lendo Deuteronômio 24, ele diz: aquele que deseja se divorciar da sua esposa por qualquer motivo, e muitas dessas causas acontecem entre os homens, que ele, por escrito, assegure que não casará mais com a sua esposa, e por meio dessa ela pode ter liberdade para casar com outro marido, mas ela só pode fazer depois da declaração de divórcio. Flávio Josefo, nos dias de Jesus, pegou aquela expressão que dizia encontrar nela algo que ele reprova, e ele transformou em qualquer motivo. Quando os rabis explicam esse divórcio por qualquer motivo, um rabi chamado Akiba, ele diz o seguinte: se ela queimar a comida, ele pode sair de casa. Ele pode pedir o divórcio. Um outro rabi dizia: se ele encontrar alguém mais bonita que a sua esposa, ele pode pedir divórcio. Porque diz: se não encontrou algo nela que o agrada, então ele pede divórcio porque ele encontrou alguém mais bonita. Ben Sirac diz que aquela esposa que desobedece ao seu marido, ela pode ser deixada, receber uma carta de divórcio e o compromisso pode ser desfeito. Nos dias de Jesus, compromisso não valia nada. Casamento já não era mais um pacto de sangue. Já não era algo para a vida. Eles entendiam que o modo como a lei ensinava a lidar com a exceção, o divórcio por causa da dureza do coração, eles entenderam que aquilo era a regra. Mas o que está acontecendo no contexto deles para levá-los a essa conclusão? Bom, entre os romanos existia uma lei chamada a lei do divórcio sem culpa. Entre os romanos, o casamento era desfeito da seguinte maneira: se o marido concordasse com a mulher que o casamento acabou, eles nem precisariam entrar com custos legais para desfazer o casamento. Cada um seguiria a sua vida. Em Roma, o império dizia: mulheres, vocês podem pedir divórcio a qualquer momento, por qualquer razão. Porque no império as mulheres viviam um momento de igualdade no quesito casamento, e elas tinham liberdade para tomar decisões individuais. Eles tinham liberdade para fazer o que elas bem entendessem. E nos dias de Jesus, os romanos diziam: casamento pode ser desfeito a qualquer momento, a qualquer hora, por qualquer razão, por quem quer que seja. E a teologia judaica dos dias de Jesus, ouvindo as vozes do império, sucumbe à pressão moral, onde o compromisso agora já não significa absolutamente mais nada. Comentando sobre o casamento entre os romanos, Susan Tregiari diz o seguinte: a disponibilidade do divórcio em Roma e a capacidade de qualquer marido ou esposa se divorciarem unilateralmente sem validação por autoridade pública teriam um forte impacto na natureza do casamento, mesmo que nenhum dos cônjuges exercesse a opção. Os romanos baseavam o casamento no consentimento livre e a lei concedia liberdade individual. O império dizia que não existe compromisso mais importante que a vida e a liberdade do indivíduo. O império dizia que a felicidade do indivíduo não está no compromisso e na fidelidade, mas que a felicidade deve ser encontrada na sua liberdade. E oprimidos, talvez pressionados pela influência cultural de Roma, até mesmo os teólogos dos dias de Jesus haviam sucumbido a influência cultural do mundo, ao invés de rebater o ensino desse mundo com a verdade das Escrituras. Você sabe o que é mais curioso sobre tudo isso? É que esse é o nosso mundo. O nosso mundo é igualzinho. Nós não estamos ouvindo as vozes do Império Romano. Nós estamos ouvindo as vozes do Império das Trevas. E nós estamos ouvindo os conselhos do Império das Trevas, que diz que a liberdade individual é a coisa mais importante na vida. E nós estamos fazendo com um compromisso do nosso casamento nada mais do que um mero pedaço de papel que eu assino um dia e desassino no outro. Nós estamos ouvindo a voz do Império das Trevas que diz que adultério não é nada demais, todo mundo faz, é super comum. Aliás, fidelidade conjugal hoje no mundo moderno. Nós evoluímos muito como sociedade para guardar esses princípios monogâmicos e puritanos do casamento das Escrituras. Nós somos livres, nós somos indivíduos que têm liberdade. A nossa liberdade é a coisa mais importante. Nós temos liberdade de expressão, nós temos liberdade de tomar as nossas decisões, nós temos liberdade para evitar os mandamentos da religião e para fugir e fazer o que quiser. O que os nossos progressistas não sabem é que eles só estão repetindo o modelo romano de casamento. Existe progresso. Na verdade, existe um retrocesso a um abismo moral que nós já vimos acontecer em outras civilizações e que estava acontecendo nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, o casamento não era mais um pacto, era um contrato, exatamente como nos nossos dias. Nós inventamos um tal de contrato que nós assinamos na entrada do casamento, em que nós dizemos para o outro agora: se você fizer A, B, se for infiel, A, B, C, então você sai desse casamento sem direito nenhum. Nós chamamos esse contrato de contrato pré-nupcial. É um acordo em que nós exigimos que o outro seja perfeito para que você seja feliz. É o oposto do pacto ensinado nas Escrituras, em que você dizia: eu vou ser fiel, eu vou pagar com a minha vida se eu não for. E o dinheiro que eu coloquei na mesa é seu, porque eu não honrei o meu pacto. É o oposto do que nós estamos vendo nos nossos dias. E nós cristãos, seguidores de Cristo Jesus, nós estamos ouvindo o testemunho do império das trevas. E nós estamos banalizando o casamento. Nós estamos banalizando o nosso compromisso. É por isso que nós precisamos ouvir com clareza o ensino de Jesus. E é por isso que nós precisamos ouvir a sua proposta de redenção para o compromisso. Cristo Jesus, quando ensina sobre o compromisso, lembre-se, ele está combatendo a hermenêutica, ele está combatendo a teologia dos mestres da lei, mas ele também está combatendo o nosso coração, porque nós também somos fariseus de coração. E nós queremos achar um jeito para vivermos com a nossa impureza, um jeito talvez bonito ou santo, ou quem sabe, bem farisaico. Mas Jesus Cristo vai no cerne da questão. Capítulo 5, versículo 31, ele diz, também foi dito, ou seja, ele está basicamente dizendo o que é que os líderes religiosos dos seus dias estão ensinando. Aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. Ou seja, quem quer terminar com o casamento, a única obrigação que você tem é garantir uma certidão de divórcio. Não importa se o adultério foi presumido, não importa se ele foi encorajado, por qualquer motivo, a qualquer momento. Mas eu quero que você preste atenção nessa palavra dever. Deverá. A Escritura nunca transformou o divórcio em um dever. A Escritura, quando ensinou sobre o divórcio, ele disse que ele era possível, mas o ensino é sempre condicional. Se você lembra, em Deuteronômio 24, nós vemos, se um homem se casar e não a quiser mais, e não encontrar algo que ele reprova, então ele deve agir com a certidão do divórcio. A Escritura não está dizendo, se você quiser se divorciar, use a carta de divórcio. Você deve usar a carta de divórcio. A Escritura não está dizendo o que diziam os líderes religiosos que falavam, o divórcio funciona dessa maneira, esse é um método que você consegue fazer de uma maneira legal. É assim que você anula o seu contrato. Nosso Senhor Jesus Cristo percebeu que os líderes fariseus dos seus dias, eles transformaram em obrigação o que na Escritura era uma cláusula de exceção pela dureza do coração das pessoas. Divórcio nunca foi o plano do casamento. Divórcio nunca foi o propósito de Deus para o casamento. O ideal divino para o casamento é que essas pessoas firmem um pacto de sangue entre elas diante do Senhor. Mas já não era mais assim nos seus dias. Mas olha o que Jesus ensina. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, ele faz com que ela se torne adúltera. O que Jesus Cristo está dizendo é que, ainda que a lei diga que existe uma certidão de divórcio, a aliança não foi desfeita. A aliança não foi rompida. A carta de divórcio não é para ser usada assim. A carta de divórcio não vai terminar o pacto. Ela pode romper o contrato, mas ela não elimina o pacto. Porque Jesus Cristo vê o compromisso de casamento como um compromisso para a vida. Jesus Cristo está dizendo, nós que somos seguidores de Cristo Jesus, nós não podemos usar os padrões desse mundo. Nós não podemos usar o padrão de contrato para o nosso casamento. Nós temos que lembrar que nós temos um compromisso de sangue, de vida com os nossos cônjuges. Porque se nós não levarmos isso a sério e nós banalizarmos o compromisso, e chegarmos no divórcio, nós estamos condenando os nossos cônjuges ao adultério, porque o nosso pacto não foi desfeito, não importa o que a gente pense sobre ele. E ele continua: quem se casar com a divorciada comete adultério também. Não somente o indivíduo que procura um novo casamento vive o adultério, mas ele expõe a sua esposa a se tornar adúltera também, porque o casamento não foi desfeito. Compromisso, o contrato pode ter expirado, mas o pacto não acabou. Jesus Cristo está ensinando que o compromisso que nós temos que ter é um compromisso para a vida. Um compromisso que não pode ser desfeito. Aliás, nosso Senhor claramente define o que a lei dizia quando ele explica: eu digo que todo aquele que se divorciar, exceto por imoralidade sexual. Nosso Senhor Jesus Cristo sabe que existem coisas que violam o pacto, que rompem o pacto. A imoralidade sexual é uma delas. Aquele compromisso de sangue feito, a imoralidade sexual rompe o pacto. Jesus está ensinando seus discípulos a interpretarem as escrituras, que dizia: se um homem se casar com uma mulher e não a quiser mais, por encontrar nele algo que ele reprova, encontrar nela algo que ele reprova, Jesus Cristo está dizendo, a interpretação correta aqui não é queimar a comida, não é encontrar uma pessoa mais bonita, não é qualquer uma dessas outras razões que nos seus dias as pessoas davam. Existe uma coisa, Jesus Cristo diz, que pode desfazer o pacto, que é exatamente o adultério que ele tinha acabado de ensinar. Como é que nós vamos respeitar a lei do adultério? Ele acabou de ensinar. E com isso nós estamos ouvindo o nosso Senhor dizer que casamento é aliança e que divórcio por qualquer motivo é adultério. E o nosso Senhor Jesus Cristo faz um risco no chão e ele diz onde está o certo e onde está o errado. Nosso Senhor Jesus Cristo não compromete a verdade. Ele ensina a verdade com clareza. Não tem área cinza para Jesus. Veja bem, é que, olhando por outro lado, mas que a linha foi traçada e a verdade foi exposta. Casamento é pacto, é compromisso. E divórcio por qualquer motivo é adultério. Mas, pastor, o senhor não faz ideia do inferno que eu estou vivendo no meu casamento. Pode ser. Eu jamais diria para você ficar no inferno do seu casamento. E certamente existe um cuidado pastoral necessário para aqueles que sofrem dentro de portas fechadas da sua casa. E se você é uma dessas pessoas que dentro de casa tem vivido um relacionamento abusivo, verbal ou fisicamente, emocional ou espiritual, eu quero que você venha me procurar, porque o que eu estou falando sobre divórcio não é sobre você. Eu não estou dizendo que você tem que ficar na sua casa em uma situação abusiva, porque o Senhor Jesus Cristo não ensina isso, nem a lei. Êxodo 22 também fala sobre isso. Na mensagem de hoje, entretanto, eu estou focando no ensino de Cristo Jesus, no princípio fundamental. Se você vive um relacionamento abusivo, me procure. Nós precisamos conversar. Servos de Cristo Jesus não agridem suas esposas, física ou verbalmente. Quem faz isso são crápulas que precisam ser presos, precisam ser denunciados para a polícia, porque esse daí não é representante do reino de Deus. Casamento é algo muito, muito, muito sério para ser banalizado. Integridade física dentro do casamento, integridade emocional e espiritual dentro do casamento é fundamental para um discípulo de Cristo Jesus. Existe perdão para pessoas? Sim. Mas existem consequências. Não é correto fazer com que mulheres sejam abusadas dentro de casa, diante dos seus filhos, por homens que se fingem de religiosos. Se esse é o seu caso, lembre-se, esse não é o seu caso. Agressão física, verbal e espiritual precisam ser bem conversadas. Mas o princípio de Cristo Jesus continua. Casamento é pacto de sangue, é autodoação, não domínio, é de entrega, não de roubo. É um pacto para a vida. E se o seu casamento é medíocre, homem ou mulher, marido ou esposa, existe espaço para crescer? Existe oportunidade para pastoreio, acompanhamento? Não deixe o seu casamento quebrar para ir procurar ajuda. Se você sabe que existem coisas no seu casamento que precisam de ajuda, procure hoje mesmo a liderança da sua igreja. Que não vale a pena esperar a ruptura da aliança. Quando o perdão fica fora do alcance, quando a restauração fica fora do alcance, para tomar uma postura de cuidado ou de pedido de ajuda. Não deixe para o último dia. Mas o que é que nós aprendemos com Cristo Jesus nessa mensagem? Nós aprendemos que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos dizendo que, como seguidores de Cristo Jesus, nós somos a comunidade do compromisso. Nós não podemos banalizar o compromisso. O compromisso para nós é muito sério. E como é que nós vamos honrar o nosso compromisso? Se você prestou atenção no texto que o Senhor nos ensinou, no seu ensino, nós vamos ter que começar a cuidar do nosso coração, porque o adultério começa muito antes aqui. Se você está dando brecha para pornografia na sua vida, se você está dando brecha para aquele contatinho, aquela conversinha no seu trabalho, se você está dando brecha na sua vida, lembre-se, o adultério já começou no seu coração. É aí que você tem que lutar. É nesse fronte que a batalha tem que ser combatida, antes que seja muito tarde e muito pior. Nós precisamos cuidar dos nossos olhos e das nossas mãos. Cuidar do olhinho com o que vê. Presta atenção no que você está focando o teu olho. Lembre-se, a pureza do teu coração é mais importante que a tua mão e os teus olhos. Nós temos que ter um compromisso radical com a pureza. Porque se nós lutarmos com a pureza do lado de dentro, nós vamos ter muito menos batalha com a impureza do lado de fora. E por fim, você vai precisar adotar a visão da Escritura. Casamento é aliança. Casamento não foi o papel que você assinou. Não foi aquele, sim, eu aceito no dia do seu casamento. É uma aliança de sangue diante de Deus. E divórcio por qualquer motivo é adultério. A banalização do casamento e a proliferação do divórcio nos nossos dias são a perfeita evidência do quanto nós fracassamos moralmente. E ver isso dentro daquela comunidade chamada evangélica é assustador. Porque são pessoas que desonram o ensino da Escritura e pervertem o ensino de Cristo Jesus. Nós não podemos ser assim. Nós somos discípulos do Messias. Nós seguimos a justiça do reino e não a justiça desse império das trevas. Mas nós somos a comunidade do compromisso. Que as pessoas nos conheçam pelo nosso compromisso inabalável de fidelidade para as nossas esposas e para os nossos maridos. Porque é isso que o Senhor Jesus Cristo espera de nós. E qualquer coisa diferente disso é banalização e precisa ser rejeitada. E se você é uma dessas pessoas que tem banalizado o seu compromisso, busque ajuda enquanto é tempo. Não deixe o seu casamento seguir a trilha do casamento desse mundo e terminar em divórcio. Divórcio que vocês sabem sacrifica a vida dos filhos, que vocês sabem destroem corações e casas, destroem crianças.
Não deixe isso chegar. Peça ajuda. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela clareza da Tua palavra, pela clareza do Teu ensino, pela dureza da Tua verdade. Quando nós somos confrontados com o Teu ensino, nós entendemos o quanto nós estamos influenciados pelo império das trevas, o quanto nós temos banalizado o nosso compromisso, o quanto nós temos deixado as vozes desse mundo definir o que o casamento é ou não é. Senhor, foi o Senhor que instituiu o casamento, que definiu o casamento, que definiu o compromisso. Como súditos teus, nós queremos honrar o teu ensino. Nós não queremos deixar o império das trevas definir o que o casamento é, nem o que nós temos que fazer. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos obedecer de coração. Nós precisamos de um coração que seja moldado, transformado, impactado pela tua verdade. Nós precisamos de um coração que seja semelhante ao teu, um coração marcado pela tua justiça. Senhor, transforma as nossas vidas de dentro para fora e nos ajuda, Senhor, a viver como aqueles que valorizam o compromisso de casamento, como o Senhor nos ensina. Nós oramos em nome de Jesus.